Eu sou o Paladino The Kid e esse podcast é muito pequeno para nós dois.
Eu sou o Alan, o Viking, e esse podcast tá bom demais da conta, su.
É o Velho Oeste Nacional, né?
É, pois é.
No episódio de hoje, nós vamos falar sobre um cenário de RPG muito interessante. Vamos falar sobre os cenários de Velho Oeste. Bom, você deve estar se perguntando: nossa, mas vocês só falam de cenários? Mas que merda! Não vou mais escutar esse podcast. Aí eu digo a você:
Errou, errou feio, errou ruim.
agora nós temos uma agenda. E a gente começou a deixar o negócio um pouco mais profissional nela.
Mais dinâmico, né? Eu já encomendei meu microfone com o Luiz já. Agora o bagulho vai andar.
Para este episódio, nós vamos falar do tema do cenário Western e outra. Nós já tivemos episódios falando de Ligeia, nós já tivemos episódios falando do Stan Lee. Foi o último episódio, infelizmente. Stan Lee faleceu. Você ouviu lá no Spellcast? Nós contamos um pouco da história do Stan Lee. Tem mais podcasts dessa linha de super-heróis e cultura pop que a gente vai querer explorar. Então, tem muita coisa legal vindo pela frente. Então, tipo, assine esse podcast, coloque no seu feed. Salva ele nos seus favoritos do Spotify. Eu não sei se é assim que fala, mas enfim. Salva lá no Spotify, etc. E fique por dentro desse conteúdo maravilhoso que a gente está aqui proporcionando com muito amor e carinho, não é mesmo?
Exatamente. E muito trabalho também, né?
Então, chama a vinheta, editor.
Contemplem o mago.
Então, meu querido, vamos separar este cast em três partes.
Sim, senhor, senhor.
Vamos falar primeiro dos cenários e sistemas que temos, né, para jogar o RPG Western. Eu tô, eu vou falar Western, vou tentar chamar de Velho Oeste para não pagar pau, não pagar de gringo aqui. Vamos falar um pouco dos cenários e sistemas com essa temática, né? Vamos falar um pouco dos filmes e outros lugares que você pode puxar a sua inspiração. Enfim, o que é um cenário de Velho Oeste, né? Acho que assim, tem muita coisa que a gente pode colocar no cenário de Velho Oeste, né? E assim, a gente não tá pegando a realidade do Velho Oeste, porque a gente sabe que foi uma merda, né?
É, exatamente.
A gente vai pegar o que a cultura pop acha que é Velho Oeste, né? Porque isso que é legal. O que você acha que é um cenário Velho Oeste? Faroeste, caboclo.
Ah, tá. Meu Deus do céu, mano.
Aqui é que eu tô outro nível de piada ruim.
Cara, pra mim é aquela básica definição de whisky and gunpowder. Entendeu? É aquele negócio bem, bem roots, entendeu? Do sertão dos Estados Unidos a oeste durante a conquista, ou um pouco depois, no período pós ou pré-guerra civil, né? Americana.
Isso é legal, que é uma parada, tipo, é uma parada que dura bastante tempo e tem várias fases, né, dessa conquista do Oeste.
Cara, eu ouso dizer, cara, que se a gente exagerar um pouco na conquista pro Oeste, velho, dá até pra encaixar um Japão feudal aí, cara.
Nah, se fuder. Nada a ver se tem uma coisa. Japão Feudal é outro Oeste. Falando nisso, anota lá no trelo.
Se você já assistiu O Último Samurai, você sabe do que eu estou falando, querido ouvinte.
Nossa senhora, aquele
Mas
filme é
enfim,
muito ruim.
por favor, prossiga.
Mas tudo bem. Então, essa parada que você falou, existe aquele joguinho de mocinho e bandido, né? Tem aquela figura do cowboy, o cavaleiro justiceiro do deserto.
Marlboro Man contra os.
Marlboro Man, Marlboro Man, tá aí, ó. O ícone da cultura pop de.
De uma geração inteira, né?
Mas enfim, não só o Marlboro Man, como aquele filme lá com o Johnny Depp, que é o nome dele? Cavaleiro Solitário.
Nossa, aquele filme é uma merda, cara. É um cagalhão esse filme, mano.
Pois é. Só que eu perdi 2 horas da minha vida assistindo ele, então eu não vou esquecer dele. Então, de certa forma, tem as suas figuras históricas. Mas, cara, se pensar, olha o que a gente pode colocar num cenário de Velho Oeste, cara. A gente pode colocar, tipo, a guerra entre mocinho e bandido. Aquela treta entre os índios, né? E o exército americano, né? Quem nunca teve um brincou de Forte Apache?
Eu brincava de invasão à vila.
Eu que sou velho. Ah, é, você é o viking, né? Ah, tá, entendi.
Exatamente.
Quem aí dos nossos ouvintes nunca brincou de Forte Apache? Né? Pois é. É isso aí. Dá pra usar esse negócio de índio, dos índios americanos, né? Do massacre que foi dos índios contra os colonizadores, né?
A gente também tem aquela parada de caçador de recompensa, né? Que não é o Django Livre. A gente vai entrar nos filmes um pouco mais pra frente.
E, cara, como você disse, né? Você pode até estender para um cenário de guerra civil, né? Que não ocorreu bem. Tipo, as batalhas foram mais pro oeste, né? Foram mais pro leste, né? Ali nas 13 colônias.
É, mas isso, assim, o que eu quero dizer com isso é que isso influenciou muito na conquista pro oeste, né? Essa parte do oeste ficava mais no sul, né? Que irônico. Digo, ali no Texas. E isso era, tipo, a maior parte dos racistas, né, daquela galera dos confederados que era escravocrata, se concentrava ali na região onde o oeste estava sendo explorado, né?
Aí que você se engana, meu caro viking.
Eu me engano? Como assim?
Você já assistiu aquele filme consagrado? O filme qual? Leonardo da Vinci ganhou seu primeiro Oscar?
Leonardo da Vinci?
Leonardo da Vinci não, Leonardo DiCaprio!
Leonardo da Vinci nunca ganhou Oscar, cara. Que porra é essa, velho?
Mas dizem, a Mona Lisa é top. Ai.
É, aquele filme que ele só sofre do começo ao fim, né? Sofre e apanha.
Isso garanto pra você que não foi no Texas.
Tá, mas eu falei a maior parte ali.
Ah, sim. É tipo meio que um estereótipo das paradas correndo no deserto, etc, né?
Exatamente, é.
Mas, cara,
tem, por exemplo, Red Dead Redemption 1, que ali é um desertão, né?
Sim. Aí já tem o 2, que tem umas paradas de neve. Dá pra desenhar um pinto na neve.
É, vou falar dos bagos dos cavalos depois, por favor.
Pois é, então. É, tem muita coisa mesmo. E tipo, cara, é que não tem como falar do cenário de Velho Oeste sem falar dos filmes, né? Mas enfim. Vou falar mais uma coisinha aqui e a gente já passa pros filmes, né? Só pra gente continuar falando do cenário. Eu acho que a gente pode fechar com os sistemas e coisas específicas para RPG, né? Ou tem várias. Pra quem já jogou. Pra quem já jogou Age of Empires 3, que amados por um, odiados por outros, eu acho um jogo muito bom. Pra quem já jogou, né? Esse tipo. Cara, e pra quem jogou as campanhas, é aquilo, cara. Tipo, tem uma grande parte da campanha nessa marcha pro Oeste. E, tipo, você tem várias facções de índios. Você tem. Cara, você tem franceses que, tipo, tiveram colônias na América. Você teve os americanos, você ainda tinha ingleses, você tinha espanhóis, você tinha mexicanos. Então, tipo, existem tantas coisas que você pode explorar com isso. Lembrando que, assim, teve a Guerra do México, que você pode incluir um pouco nesse cenário também. Ah, como a gente já falou, né? Você pode fazer uma campanha, tipo, meio Cavaleiro Solitário, né? Não o filme, que é uma merda, mas, tipo, a ideia, né? De você ser um grupo de justiceiros que vão de vila em vila libertando da tirania dos bandidos, etc.
Ou sendo os bandidos, né?
Ou sendo os bandidos. E como a gente vai falar mais pra frente, por que não jogar um Cthulhuzinho nisso tudo? Dar uma Lovecrafteada aí na parada.
Por que não? Dá pra fazer outras coisas além disso. Existe um clássico exemplo do nosso querido James Bond, que é o Cowboys contra Alienígenas, é o Cowboys e Alienígenas, não me lembro.
Esse filme tá na lista. Quer dizer, quer saber? Já que a gente só fala de filme, vamos falar dos filmes, então.
Vamos lá.
A partir de agora está liberado falar de filme.
Com spoilers, tá?
Com spoilers. Começando pelo que você já citou aqui, Cowboys vs Alienígenas.
Cowboys vs Alienígenas. Não tinham chance nenhuma, né? Vamos começar por aí.
Não. Mas, não, claro que eles tinham. Eles tinham James Bond, cara.
É, isso é real, isso é um fato.
Eles tinham James Bond, então, tipo, não adianta você falar que não. Eles tinham chance. Eu tô olhando aqui, o Cowboy contra Alienígenas tinha o James Bond e o Han Solo, né? Então, pô.
Solo que também é o Indiana Jones, né? Então as chances triplicadas.
Tinha o James Bond, o Han Solo e o Indiana Jones.
Exatamente. Faltou só o Liam Neeson aí, né? Pra completar essa festa.
Pois é, olha aí. Eles tinham os alienígenas que estavam fodidos. Agora, cara, imagina, Cowboys versus Aliens, né? Olha que se essa loucura virou filme, por que não pode virar uma sessão de RPG?
Por que não, né, velho?
Que mais nós temos? Eu não posso esquecer de falar de Westworld, né?
Não, pode esquecer de falar de Westworld.
Enfim, cara, não posso deixar de falar de Westworld, né? Que assim, tem aquela parada futurística de robô, né? É uma série mais focada nessa parada de robô, mas ainda assim é um cenário western.
Ela tem um quê a mais do...
Tudo bem que eu acho que seria... Tudo bem que assim, eu acho que tipo, a grana que gastaram pra fazer um cenário western poderiam ter feito um cenário medieval muito mais legal? Poderiam. Mas, já que fizeram western...
Na segunda temporada tinha o Shogun World, né? Que era no Japão feudal, como eu tava falando.
Não vi a segunda temporada, mas olha...
Eu também não assisti, mas eu escutei o Nerdcast.
Ah, tá. Aqui tem informação, não da forma que você espera. Mas é.
Cara, eu queria, tipo, passar um... extrapolar um pouco e falar de O Último Samurai, velho. Por mais que você ache um filme bosta, tá ligado? Ele realmente tem um background histórico, entre aspas, preciso, né? Porque foi ali que começam as tensões entre o Japão e os Estados Unidos que vão levar à Segunda Guerra. Entre eles, né? Guerra no Pacífico. E todo aquele negócio do acordo comercial e do Japão estar se abrindo. Inclusive, temos um sistema de RPG...
Cara, eu não compro Tom Cruise como samurai, velho.
Eu também não, mas isso acontece quando você tá jogando Age of Empires 2 com os ingleses e você é convertido. Mas tem um background histórico, então por que não colocar revólveres e katanas?
Porque RPG é um jogo para se extrapolar, mas não muito.
que filho da
mãe. Ou se você tem um grupo Beleza. Inteiro de vikings, você faz.
Contemplem o mago!
Filmes, falamos de Django Livre, Django Unchained, que assim, é palavrão e tiro do começo ao fim.
Cara, é sensacional, um dos melhores filmes do Tarantino, na minha opinião.
É o filme que o Hans Landa é do bem, mas ele não deixa de ser o Hans Landa.
Exatamente.
Porque eu acredito que o Christopher Waltz é o Hans Landa, e assim, na vida real.
Só que sem ser nazista, né?
Só que sem ser nazista, não sei, aí ó.
Calma, não saiu não escândalo.
Assim, cara, sou muito fã do Christopher Waltz, ele é um puta ator, ele é tipo, eu acho que ele é tipo muito inteligente, ele fala tipo três línguas fluentemente, saca? Tipo, o cara é muito foda. Mas ainda assim, pelo que eu ouvi falar, ele parece ser um cuzão na vida real. Mas enfim, isso não vem ao caso. Tem Django Livre, que é aquela parada de escravidão, né, que aquela parada que você falou dos sulistas, né? Que claro, é um filme do Tarantino, então você não pode esperar que ele seja historicamente...
preciso, né?
Tanto que acho que você não consegue entrar com uma katana no avião.
Mas tem aquele negócio do caçador de recompensas também, né? Que o cara deixa de ser escravo e vira um caçador de recompensas negro e, tipo, uau, né?
Eu já falei do Revenant, né? Como é que é o nome desse filme em português?
Cara, o Retorno, acho que é.
O Renascido, é isso?
Aquele que ele apanha pro urso lá, que o urso ganha o Oscar no lugar dele.
O Regresso. Então, tem o Regresso também que acontece ali, né? Que assim, talvez não seja, eu não sei quando acontece o regresso. O Wikipedia vai me contar aqui, sim. Acontece no Velho Oeste, então eu não estou falando tanta merda assim. Acontece no norte, né? Do Velho Oeste.
No norte do Oeste, que brisa.
No norte do Oeste, né? Mais conhecido como?
Noroeste.
Noroeste, muito bem. E porra, é diferentemente daquele cenário de calor, deserto e cacto, que é os bolinhas de feno voando, né? Que é tipo o estereótipo de faroeste, não, esse...
De duelo, né? A cidade inteira em silêncio, boa bolinha de feno. Aquilo é uma planta, na real, que é uma quase indestrutível a planta. Mas enfim.
Esse cenário já é diferente, cara. É frio, é gelado, sabe? Você tem aqueles pinheiros. Você é aqueles pinheiros, você tem ursos, né? Pois é.
É perigoso, a natureza é filha da puta, tem ursos. O próprio H-Hater, né? Os Oito Odiados tem. Esse é o plot do filme, né? A galera tá presa numa nevasca dentro da cabana.
Exatamente, eu já ia chegar aí. E nós temos...
daí rola vários assassinatos.
Oito Odiados, que na minha opinião é o melhor filme Tarantino. Depois de Bastardos e Glórias. Eu gosto mais que Django Livre.
Cara, eu não consigo gostar mais que Django Livre, velho. É uma obra-prima aquilo.
Apesar que Pulp Fiction também é bonzão, né? Vai ter um cast só de Tarantino aqui.
Vamos lá, vamos focar no Western que eu preciso dormir.
Oito Odiados, né? Hateful Eight. Que porra, cara, é essa parada. Os caras estão no meio de uma nevasca, né? E um dos caras é um negro, né? Tipo, fim. Esse foi no fim da Guerra de Secessão, né? Da Guerra Civil Americana. O cara é um caçador de recompensas negro, né? O plot é bem parecido. E que ele tá levando as recompensas dele pra uma cidade pra ganhar a grana dele, ele é parado.
Não, isso aí não. A gente tem o caçador de recompensas que tá levando a mulher lá. E ele é obrigado a parar nessa cabana. A gente tem o cara negro, que era o general da... Oi?
Que era caçador de recompensas também.
Ele era caçador de recompensas, cara? Mas ele não tava levando ninguém, velho.
Ele tava levando um monte de corpo, cara. Ele tava sendo, os corpos. Ele tava sentado numa pilha de corpos.
Ah, isso eu não me lembro. Enfim, prossiga.
Tanto que tem aquelas cenas que ele fala que ele tem uma carta do Lincoln, né? Do
Abraham Lincoln.
Que é tipo, todo mundo paga pau pra eles porque ele tem essa carta do presidente, sabe? Mas na verdade ele fala depois que a carta é forjada.
É forjada? Mas acho que não era.
Mas enfim, aí rola um monte de... Esse filme aí tem sangue pra cacete, né? Filme Tarantino, rola tiroteio, palavrão. Samuel Jackson, né? Samuel Jackson fazendo o que ele sabe de fazer de melhor.
É, exatamente, velho. Motherfucker, né? Só isso.
De volta pro futuro 3.
Não, velho.
Mas assim, uma coisa que você pode ter no cenário faroeste é um cientista maluco, velho. Imagina aquelas paradas, sabe, aquelas invenções malucas da década de 1800, sabe? E você já pode linkar isso com um steampunk. Olha que, não, ia ser muito legal. Imagina você jogando Reinos de Ferro no Velho Oeste, cara. O que é muito possível, né? Dado ao cenário dos Reinos de Ferro. Dá pra você fazer algo tipo Western nesse cenário. E cara, imagina, você, tipo, pode colocar umas invenções malucas no meio, velho.
Por que não?
Mas imagina, você, o seu grupo ser contratado pra você, tipo, ir até outra cidade pra pegar um tipo de certo de minério que foi roubado, porque aquele cara tem que fazer uma invenção maluca.
E aí vocês têm que defender, ou melhor, roubar o minério de um mecha gigante.
Né? Olha aí. Temos um plot.
É, pois é. Cara, por último, mas acho que não menos importante, a gente tem que falar de um pistoleiro chamado Papaco, velho.
Que merda é essa, cara?
Como assim você não sabe o que é, velho?
É, seu bunda mole. Falou comigo? Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu. Ainda bem. Até um outro dia. Um momento, amigo. Fala o que você quer de uma vez, caralho. Que levas nesse caixão? Um monte de bosta. E quem foi o cagão? Aposto que não foi o cu de sua mãe.
Contemplem o mago!
Então vamos finalizar este cast falando dos sistemas bons para você narrar seu Western. Então, Alan, qual sistema você traz pra gente hoje?
Cara, eu trago a você, ouvinte, Faroeste Arcano.
Que já é outra parada, né? Que a gente não falou aqui.
É outra parada. Não existe cultura pop nesse nível, né? É tipo um Bright, tá ligado? Só que ele é do Velho Oeste, ao invés de ser cyberpunk. Você tem lá o Velho Mundo, né? Conhecido. Nosso velho conhecido, né? E a expansão pro Oeste. E aí temos as raças tradicionais, os anões, os elfos, humanos, etc. e tal. E isso tem magia, tem dragão no meio, alguma pistola, ferrovia, cavalo, índios, por que não? Índios, elfos, por que não, né?
Ô, louco, esse eu não conhecia.
Conhece agora, Rogerinho.
Quer dizer, não conhecia. Agora eu tô conhecendo. O que parece pode ser usado no sistema que a gente já falou aqui, que é o Reino de Ferro, né? Que também rola uma magia, só que Floresta Arcana ele é mais focado nisso. Então eu imagino, não conheço o sistema pra falar que tenha mais coisa.
Faroeste Arcano, ele é um sistema D20 básico com essa skin bonita, né?
Bom, falei do Reinos de Ferro, vou falar do Deadland, né? Que, como vocês já sabem, né? Quem ouve o Spellcast sabe que eu curto muito Savage Worlds. É um aquele sistema genéricozão. Pô, ele dá um sistema de regras bem simples pra você usar em qualquer cenário que você quiser. E ele tem um suplemento, além do meu suplemento favorito, que é o Weird Wars, que é o de Segunda Guerra, que eu já falei aqui no cast de Segunda Guerra. Ele tem o Deadlands, que é um suplemento só focado em Faroeste. Só que ele é um Faroeste que tem... Ele é meio que um Faroeste Arcano, só que um pouco mais dark, saca? Ele é focado mais nos... em terror, no Velho Oeste.
Pra você que é fã do Stephen King, cara, é basicamente o cenário de A Torre Obscura, né? É bem ambientado, bem parecido com esse ambiente, né? Que é mais opressivo, mais terror, uma magia negra, um ritual, essas porra aí.
Então, tipo, é um sistema de faroeste, só que ele é mais dark. Então você pode colocar uns toques mais... Pode colocar uns toques mais Lovecraftianos, umas paradas mais sombrias, uns necromantes, mortos-vivos, etc. E pra finalizar, Alan, a gente já deu várias indicações aqui de filmes, muitos deles são famosos, você já deve ter assistido. Eu vou deixar aqui, se você ainda não jogou Age of Empires 3, jogue, vale muito a pena. Ele está sempre em promoção ali na Steam, então é um jogo que, assim, vou dizer, não é Age of Empires, tá? Se você joga Age of Empires 1 ou Age of Empires 2, é completamente diferente do 3, e pelo que eu vou falando vai ser completamente diferente do 4. Mas enfim, Age of Empires 3 ele tem uma temática muito interessante, uma temática muito legal, que vai tipo desde a vinda dos europeus até o desenvolvimento do novo mundo, até chegar na era vitoriana, lá, vamos dizer assim, vamos chamar desse jeito. E você passa pela Guerra Civil, passa pelo massacre dos índios. Então é um sistema. É um jogo que eu recomendo aqui pra quem curte os RTS. Alguma recomendação extra, senhor Viking?
Cara, eu vou recomendar que vocês vejam os filmes do Clint Eastwood, cara, porque são demais, velho. Os filmes de Velho Oeste, né?
Verdade, né? É o Velho Oeste raiz, né?
Raiz, né? O maluco tá lá duelando com o cara, velho. Cliente, isso, já aperta o olhinho, maluco, o céu escurece.
Então nós vamos ficando por aqui, caros ouvintes, com este cast onde nós falamos de Faroeste. Bom, você já sabe, né? Você gostou do material que a gente tá trazendo pra vocês? Se inscreve, faz as... Você sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que fazer. Curte a nossa página no Facebook, porque toda vez que sai cast a gente posta lá. Vai no nosso site, porque lá sempre tem... todos os links que você precisa para nossa Twitch, para o nosso Twitter, para o Facebook, para o Instagram. Então, vai lá, segue as nossas redes sociais, porque a gente está sempre fazendo stories, a Levite está sempre fazendo stories, o Alan sempre fazendo stories, eu estou postando foto de neve aqui, jogando na cara de vocês, seus fudidos, que eu tô no Canadá.
Lembrem-se de seguir a minha Twitch, que agora vai ser a nossa Twitch, né? Porque o Luigi não consegue mais streamar do Canadá, já que nós somos os fudidos. E cara, a gente faz stream direto lá de RPG, de jogo do caralho, até escutando sertanejo a gente faz, cara,
que tem tudo a ver com esse tema de hoje, né? Agora imagina um RPG no cenário de vida seca.
Meu Deus, ia ser um lixo.
Nossa, para, pô, puta obra literária.
Não vamos começar essa discussão aqui.
Pô, seu menino de exatas.
Quero lembrar você, querido ouvinte do Spellcast, cara. Mande o seu feedback pra gente, seja por e-mail ou Facebook, no inbox da nossa página. Ou até no Instagram, quem sabe. No Instagram, dê preferência ao e-mail, por favor, isso é importante. Não se esqueça de incluir nome, idade e cidade onde está falando, quem sabe profissão, né?
Pois é. E uma coisa que seria interessante também é vocês postarem o que vocês querem ouvir do Spellcast, cara. Porque assim, a gente faz, a gente escolhe os temas que a gente acha que vai ser interessante pra vocês escutarem, mas talvez vocês tenham temas muito melhores do que a nossa cabeça consiga descobrir. Então, manda pra gente, vai que você tem o seu tema escolhido e nós fazemos um podcast só para você.
É, se você for uma autoridade no assunto, quem sabe a gente te chama também.
Quer se convidar pra gravar? Se convida, a gente chama. É sempre bom ter mais gente. Então, vamos ficando por aqui e falou!
Obrigado e tchau!